Reportagem especial.
Em 25 de abril de 1984, multidões foram às ruas do país, bateram panelas, fizeram buzinaços, tudo para pedir uma mudança na Constituição que traria de volta o regime democrático a partir das eleições diretas para presidente. A emenda foi rejeitada, mas pouco depois a democracia veio e o povo pôde eleger o presidente em 1989. Eu sou Paula Moraes e nesse último capítulo da reportagem especial sobre o movimento das Diretas Já, vamos ouvir deputados e especialistas sobre o momento atual da democracia no Brasil, 40 anos depois daquela data histórica.
Enquanto os homens exercem seus podres poderes, motos e fuscas avançam.
A rejeição da proposta de emenda à Constituição que pretendia permitir que os brasileiros escolhessem seu próprio presidente foi frustrante para a população que apoiou o movimento pelas Diretas Já. Porém, isso não significou que todo o esforço foi em vão. Como conta o então deputado pelo PT, Ayrton Soares, ficou demonstrado o poder do povo e essa pressão resultou, no ano seguinte, na vitória de Tancredo Neves sobre o candidato do regime militar, ainda que as eleições tenham sido indiretas.
Como nos perdemos na votação para obter de volta as eleições diretas, passou a haver uma nova possibilidade de mobilização popular. Seria a eleição pelo colégio eleitoral. Apresentaram-se os candidatos do colégio eleitoral. A ditadura tinha um candidato, Paulo Maluf, mas, do outro lado, nós tínhamos Tancredo Neves, governador de Minas Gerais, um político com grande experiência, e um democrata por excelência.
Com a Constituição de 1988, foi finalmente restabelecida a democracia. Mas como se pode avaliar o estado da democracia brasileira 40 anos depois do movimento que clamava pelo seu retorno? O deputado Coronel Meira, do PL de Pernambuco, acredita que a rejeição da emenda das diretas iniciou um processo para a chegada de uma democracia plena.
Foi rejeitada. Foi ruim? Foi. Mas iniciou-se um processo onde a gente hoje, tá certo, vive exatamente este momento de democracia plena, onde existem exatamente os poderes que estão alternando, a alternância de poderes. Tivemos um governo de direita, agora estamos num governo de esquerda, e o povo vai decidir qual será o próximo governo que vai comandar o nosso país.
Mas para Renato Nogueira, professor de filosofia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Brasil tem certa dificuldade em lidar com a democracia.
A história do Brasil, ela tem uma fundação, ela se organiza em torno do autoritarismo. A sociedade brasileira se organizou em torno de um processo de colonização a partir da chegada, né, de um povo europeu, dos portugueses, em território de Tupinambás, e depois com o trabalho, mão de obra escravizada, a partir de uma economia escravagista que o Brasil se organiza. E mais tarde a gente vai ter muitos governos, né, no período da República, muitos momentos de estados de exceção.
Será que nunca faremos senão confirmar a incompetência da América Católica?
Nogueira avalia que nesse período houve momentos em que o país passou por crises de representatividade, quando as pessoas não se sentem representadas pelos políticos eleitos. Um momento de crise de representatividade apontado por Renato Nogueira foi o movimento que ficou conhecido como Jornadas de Junho. As manifestações de junho de 2013 movimentaram mais de 500 cidades do país. Começaram com uma crítica aos valores cobrados no transporte público e a reivindicação da tarifa zero, mas acabaram tratando de diversos temas diferentes, da corrupção, a falta de recursos para a saúde, dos gastos com a Copa de 2014 no Brasil, a democratização da mídia. Nogueira comenta.
A crise da representação, ela se transformou em movimentos de mobilização social, movimentos variados. A gente teve também aquilo que nós chamamos a Revolta dos 20 Centavos, que é um evento que, de alguma forma, ele está relacionado diretamente e ele vai desencadear essa manifestação diante da crise da representatividade.
Para a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, a construção da democracia do Brasil no pós-ditadura foi sólida até 2018.
a democracia se instala, né, fixamente em 89, com a Constituinte aprovada. E o parlamento acaba se conduzindo para aquela tese. E foi a tese vencedora, foi a democracia. O país cresceu com todas as suas dificuldades, vieram um monte de presidentes, teve a morte de Tancredo, que foi muito dolorosa, mas Sarney soube conduzir o país. E a gente, até o governo Bolsonaro, tinha uma democracia em construção mais sólida, diria.
Já o deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, defende que a democracia hoje é apenas para alguns privilegiados e acredita que existe desequilíbrio entre os poderes da República.
A democracia, ela faz bem a qualquer país, mas ela tem que ser totalitária, ela tem que ser para todos e não para alguns segmentos ou para alguns partidos. É o que está acontecendo, infelizmente, no Brasil. Basta ver que o artigo 53 da Constituição Federal, que prevê prerrogativas para os parlamentares, que só podem ser presos em flagrante delito por crime inafiançável, a todo instante está sendo rasgado. O Supremo Tribunal Federal tem emitido parecer prisões de parlamentares, contrariando frontalmente a Constituição. Isso não é democracia.
A deputada Carol D'Artora, do PT do Paraná, é historiadora e professora. Ela aponta uma consequência relevante da ditadura para a formação da cidadania dos brasileiros.
Importante lembrar também que nós ficamos 40 anos sem filosofia e sociologia nos currículos, né, no período da ditadura, e isso só se encerrou em 2008. Filosofia e sociologia só voltaram para os currículos em 2008. Então, a possibilidade da gente pensar criticamente, refletir sobre o que foi a ditadura através dos instrumentos que são essas duas disciplinas tão importantes, não estavam disponíveis, né, na formação, enfim, básica brasileira.
Para o professor de filosofia Renato Nogueira, uma das características de uma democracia forte são as instituições.
Uma sociedade democrática, ela precisa ter instituições fortes, ela precisa que os dispositivos de manifestação, de intervenção, eles sejam reconhecidos. E para que a liberdade seja exercida, é fundamental que a gente observe os limites da liberdade. Liberdade só se fala a partir de limites. E observe também a necessidade de agendas e pautas de ampliação de direitos.
De acordo com o ex-deputado Ayrton Soares, uma prova de que o Brasil tem uma democracia forte é a resposta que foi dada à invasão dos prédios dos três poderes no dia 8 de janeiro de 2023.
Hoje, eu acredito piamente que o Brasil pode assegurar as liberdades democráticas e o regime democrático. No começo de janeiro de 2003, no dia 8, foi tentado um golpe. Um golpe contra as instituições. E esse golpe não se consumou. Não se conformou porque os poderes, estavam unidos na rejeição a qualquer possibilidade de golpe.
Queria querer cantar afinado com eles.
A deputada Carol D'Artora, ao voltar seu olhar para a Câmara dos Deputados, afirma que a democracia no país, em seu sentido de representatividade da população, caminha devagar.
O compromisso com a democracia, ele anda a passos lentos no Brasil. Eu sou a primeira mulher negra eleita deputada federal pelo meu estado, assumindo uma cadeira na Câmara. Então, isso fala, né, dessa subrepresentação de mulheres, essa subrepresentação da população negra, essa desigualdade, né, se evidencia dentro da Câmara, essa desigualdade que impacta todo o Brasil.
A Câmara iniciou esta legislatura com apenas 18% de deputados mulheres e 26% de negros. E tanto mulheres quanto negros são a maioria da população brasileira. Essa reportagem especial teve texto de Paula Moraes e edição de Vera Morgado. Trabalhos técnicos de Marinho Magalhães. Este conteúdo também está disponível na internet. O endereço é radio.câmara.leg.br.
Reportagem especial.